1 Coríntios capítulo 13, versículos 8 a 12, diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, difícil que seja, como é o caso, que possamos ser responsáveis na exposição e crescendo mais naquilo que nos compete, com a ajuda do teu Espírito Santo, e chegando cada vez mais perto da estatura do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Essa é uma passagem difícil, especialmente por causa da questão carismática dos dons, como nós sabemos, é um desafio. E o apóstolo Paulo vinha desde o versículo 4 falando de uma série de características do amor, como vocês sabem. Essa é a 20ª pregação sobre o amor, só sobre o amor. Ele estava falando de modo absoluto sobre o amor, tipo, o amor é isso, o amor é aquilo, o amor tudo crê, o amor não se conduz inconvenientemente, e todas aquelas características que eu já expliquei, inclusive, praticamente uma para cada domingo. Mas ele não fez nenhuma comparação com outra coisa. Ele dizia, o amor é isso, não é aquilo, é isso. Agora ele fala de uma última característica do amor e imediatamente ele compara com outros dons. Ao comparar, ele aproveita para aprofundar um pouco sobre o nosso estado futuro. Ele vai mais fundo aqui. Então, logo no início do versículo 8, ele diz: o amor jamais acaba, ou seja, o amor entrará eternidade adentro. O que, aliás, é lógico. Se Deus é amor, claro que o amor estará presente onde quer que Deus esteja. E Deus é eterno. Então, enquanto houver Deus, haverá amor. Como nunca ocorrerá de não haver Deus, nunca ocorrerá de não haver amor. Logo, o amor é eterno. Nunca vai se acabar. É interessante, para imaginarmos um pouco, praticar um pouco a imaginação, é pensar na prática do amor na glória, quando chegarmos lá. Hoje, amar, até certo ponto, e temos comentado isto, é nadar contra a correnteza. Eu digo até certo ponto, porque a natureza divina foi implantada no ser humano, Adão e Eva, de uma maneira máxima que podia, seres humanos sem pecado algum, mas quando o pecado veio, ele estragou a natureza humana, estragou de uma maneira muito, muitíssimo profunda, Todos nascem pecadores, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, sabemos disso, nascem condenados para o inferno, inclusive, todos, até que Cristo veio e resgatou os que estavam antes da lei, mas acreditavam em Deus, na palavra de Deus e tudo mais. Seja como for, o amor que Deus infundiu na natureza humana, ele não se acabou com o pecado, a entrada do pecado no mundo através de Adão e Eva. Então, o amor de Deus continuou nos corações, mas de uma maneira muito imperfeita e muito misturada com o pecado. Então, podemos dizer ainda que o ser humano ainda é a imagem e semelhança de Deus, como diz que o primeiro casal, o primeiro ser humano foi criado? Sim, mas bastante distorcida. Distorcido ou não, o amor divino ainda está dentro do ser humano. Então, todos os seres humanos, de uma maneira ou de outra, amam. Amam de uma maneira, vamos dizer, bela, natural, e até imitando, de maneira muito, como disse, imperfeita e pequena, o amor de Deus. Então, eu digo que hoje, para o ser humano amar, ele nada contra uma correnteza, porque, por um lado, ele tem um ímpeto de amar, porque ele vem de um Deus que é amor. Por outro lado, ele é cheio de pecado, ao ponto da Bíblia dizer que a natureza dele é pecadora. Então, é uma luta, é nadar contra a correnteza. É a infame luta da carne contra o Espírito, como nós sabemos. E essa luta, então, é claro que mostra uma dualidade aí em nós. Seja como for, o amar não é fácil. Nem para o crente, que agora a natureza humana dele foi transformada numa natureza divina, não é que somos Deus, mas temos algo de divinos em nós, porque somos filhos de Deus, e nós temos fé no Senhor Jesus Cristo, somos novas criaturas, somos regenerados, tudo isto. Mas, infelizmente, a natureza pecadora ainda está em nós, nos atrapalha, e nós carregamos esse fardo e carregaremos enquanto vivermos aqui nessa terra. Estou falando agora de crentes. Então, mesmo o crente precisa ser constantemente lembrado, advertido, exortado para amar. O que é até constrangedor, que eu poderia ter chegado 20 pregações atrás, dizer, pessoal, essa questão de amor aqui eu não vou falar. É claro, vocês são crentes, vocês conhecem a importância de amar, o nosso Pai Celeste é um Deus de amor, Jesus Cristo é amor, então eu não vou falar sobre amor, claro, é natural nós amarmos e vamos para frente. Infelizmente, não é assim. Nós temos que falar, ensinar, pregar, porque ainda é difícil amar, mesmo para nós que somos crentes em Jesus Cristo. Mas eu concluí, com a última pregação, a mais recente, a impressionante capacidade do amor de tornar melhor a nossa vida em todos os aspectos. E nós somos lentos e muitas vezes relaxados em usufruir deste poder que nós temos de amar, que esse poder está à nossa disposição, ao mesmo tempo tem essa carne que puxa para o outro lado, mas muitas vezes nessa luta nós não somos os mais entusiasmados dos soldados. Não somos aqueles que fazem questão de estarem com as melhores armas, que a Bíblia nos apresenta que armas são essas, armas espirituais. Em suma, não deveria ser assim, mas é. Então, nós sempre vamos lutar contra isto e não seremos muito bons na arte de amar, não. Para vergonha nossa. Poderíamos ser muito melhor sempre. Há exemplos belos de amor humano, de crentes que verdadeiramente entenderam num grau em que um ser humano pode entender a importância disso e deixam exemplos belíssimos, mas esses homens tiveram, ou mulheres, tiveram falhas, tiveram seus problemas, seus defeitos, seus pecados. Graças a Deus que isso vai se encerrar no momento que formos para a glória. Acabou tudo. Quer dizer, esse tudo acabou, essa luta. E o amor estará lá. Não vou dizer nos esperando, porque nós já temos amor de nós, o amor de Deus em nós, mas imperfeito. Quando chegarmos na glória, esse amor estará livre das imperfeições, livre do peso da carne, dos pecados, do que ofende a Deus, livre. Então será espetacular. E entre as todas as maravilhas que nos aguardam no céu, aqui está mais uma. O amor será exercitado em toda a sua plenitude. A minha maneira de ver, será tão desnecessário dizer lá no céu, como a gente diz aqui, ame uns aos outros, vamos nos amar, cuidado com o ódio, com o pecado, com a cobiça e tal. Toda essa exortação, vamos, amemos-nos mais e tal, será desnecessário dizer isso no céu, a meu ver. Tanto quanto é desnecessário dizer assim, irmãos, eu tenho uma exortação para fazer para vocês. Qual é, pastor? Respirem! Pastor, eu estou fazendo isso desde que eu sentei nessa cadeira aqui, e na hora que eu parar, eu puf! Ou seja, pastor, é muito bom respirar, vai me manter vivo, e eu agradeço a sua sugestão, mas não tem o menor sentido o senhor nos exortar a respirarmos, porque é natural. A gente nem sente, enquanto não estiver doente, que está respirando. Então, a minha maneira de ver, e essa mais uma espetacular expectativa para a glória, é esta, é amar livremente, sem nenhuma interrupção de pecado, automático. Então, após citar essa última característica do amor, que o amor jamais acaba, e vai entrar a eternidade adentro, e eu quis expor um pouco este aspecto, para não ser apenas uma informação técnica. O amor não vai acabar nunca, ele é infinito, e lá vai continuar com o amor para sempre. Ótimo, beleza, vamos para frente. É esses momentos que eu acho que a gente deve aprender, se acostumar, exercitar, a parar um pouco e dizer, espera aí. O que é que significa para mim que o amor será eterno? Além de ser racional, é lógico que Deus é eterno, então Deus é amor, é aquilo que eu já disse e tal. É lógico mesmo, é racional e tal. Mas o que é que significa para mim? O que é que eu posso crescer com isso? Que efeito uma verdade dessa tem na minha vida? Então, após essa última característica, o amor jamais acaba, Paulo se compara a comparar com outros dons. Versículos 8, a segunda parte, a 12. Ele mostra, então, que em contraste com o amor, os outros dons são passageiros. Ele citou três: profecias, línguas e ciência, que é conhecimento. Nós vamos expor cada um deles, porque lembre que a nossa série não é sobre o amor, é sobre os dons do Espírito. Como o amor é o maior, eu então focalizei no amor, o que levou muito tempo, porque a Bíblia fala muito dele. Mas nós vamos falar de cada um desses dons que a Bíblia comenta, inclusive línguas. Eu não pretendo falar em línguas, mas de línguas e profecias e tal. Quando vier o que é perfeito, essas coisas encerrarão. Versículo 10. Acho que poucos versículos têm sido motivo de mais discussão, pelo menos desde o início dos 1900, quando entrou o movimento carismático no mundo. Aí esse versículo ganhou um holofote enorme, muitas vezes, penso eu, de uma maneira até grande demais. O que é este perfeito? Perfeito. Nos primeiros anos da minha educação bíblica, eu acho que talvez 30% foi gasto nisso. Não vou dizer gastei, né? Mas foi muito tempo, começando com meus netos hoje em dia. Vou comer esse negócio de língua, profecia, mesma coisa, eles estão enfrentando isso com amigos, com crentes evangélicos que frequentam outras igrejas, ou chamadas de igrejas e coisas desse tipo e tal. E vem a terceira geração já e vai continuar. Mas na minha época era até mais forte do que hoje. Era muito forte essa questão. Então, isso que é perfeito, são três interpretações aqui. E vocês estão pegando aqui o resumo de 40 anos de estudo. Não quer dizer que é a melhor solução, mas é apenas uma sugestão. Quando você encontra uma passagem dessa, em que há discussão pesada sobre o assunto, com livros e livros sendo escritos e coisas assim, até acaloradas, e tudo, tenha muito cuidado em não dogmatizar. É claro que é isso. Olha, é claro. E os outros? Vão dizer, é claro que é aquilo. Então, já viu que um estão sendo imprudentes, dizer que é claro. É claro que não é claro. Na minha cabeça é assim. Primeira maneira de interpretar. Esse é o queridinho, a interpretação queridinha dos não carismáticos, ou seja, nós, embora eu não concordo com isso. É a Bíblia completa, é o cânon. Esse perfeito aqui é a completude da Bíblia, que na época de Paulo estava incompleta, obviamente, talvez lá pelo ano 60 ele escreveu isso aqui, apóstolo João terminou o último livro, Apocalipse, ano 95, mais ou menos, então já tinha 30 anos para a Bíblia terminar de ser completada, no caso, o Novo Testamento. Completou tudo, chamado cânon, que é o soma do Antigo com o Novo Testamento. Então, a ideia desta passagem é que quando a Bíblia estivesse completa, o perfeito aqui seria o cânon, o final, a última palavra de João em Apocalipse, encerrou o cânon. O perfeito é isso. Quando a Bíblia estivesse completa, que aconteceu em 95, depois de Cristo, os dons sobrenaturais, representados aqui pela profecia e por línguas e por conhecimento, perderiam o sentido. Cessariam, aliás, não conhecimento, é profecia e línguas, o conhecimento não é considerado um dom sobrenatural. Então, é uma passagem largamente utilizada pelos não carismáticos para mostrar que os dons carismáticos sumiram no ano 95 d.C., porque a Bíblia ficou completa. Alguns, entre nós, inclusive, gente que talvez você conheça, muito respeitado, vão mais longe e dizem, peraí, onde é que diz que são os dons carismáticos que vão cessar com a Bíblia? São todos. E é um argumento lógico. Não está escrito que são os carismáticos. Inclusive, conhecimento não é um dom chamado carismático. Profecia em língua é o são, mas conhecimento não é. Então, eu já vi colegas dizerem, não, eu não creio que os dons existam mais, nenhum deles, no sentido de que eles foram dados de uma maneira provisória. Para mim, isso não existe mais, nesse sentido em que ele foi ensinado no Novo Testamento, e que temos o fruto do Espírito, o trabalho do Espírito em nós, e sim, cada membro, o Espírito Santo concede capacidade para servir e coisa desse tipo. Não concordo com essa opinião também, vou explicar um pouco melhor o que eu penso, mas, por enquanto, vamos para as opções. O ponto forte desta interpretação é que ela explica algo absolutamente inegável. que os dons carismáticos desapareceram da história da igreja cristã por 1.900 anos. Isso é história pura. Não há como negar. Não há. É fato. Estamos tratando de quase 2 milênios. Você não tem nem ideia o que é 2.000 anos, de tão grande que é o espaço de tempo aqui. Então, o carismatismo, como ele é, como ele está aí, ele surgiu num fenômeno que começou em torno de 1900, 2 séculos e pouco, e poucos anos, 220 anos mais ou menos. Então, foi lá que foi iniciado e foi como um fogo, uma coisa assim que se espalhou como fogo em palha seca, de fato. Foi, e ficou gigantesco o movimento carismático, e muito poderíamos falar dele, não é o que eu vou pregar hoje sobre isso, existem livros para isso e tudo mais. Inclusive, é bom lembrar que essas manifestações sobrenaturais sempre existiram em povos longínquos, como até onde se sabe, inclusive hoje, em índios, e em vários tipos de culturas, existem essas questões de manifestações estranhas, esquisitas e tal. Então, surgiu dentro do cristianismo, e então acharam de colocar isso como sendo um retorno do antigo dons de línguas e profecia e tudo mais. Então, tem vários argumentos para mostrar que cessaram, sim. Então, esse é um ponto fortíssimo para essa opinião aqui, que a Bíblia se completou e pronto. Mas, pastor, eu já andei lendo e eu sei que tinha alguns grupos que se chamavam de cristãos que praticavam alguma espécie de carismatismo e tal, de fato, mas eram grupos esquisitos, rejeitados, tidos como estranhos e não aceitos pela ortodoxia cristã de jeito nenhum. Mudou muito depois de 1900, mas é muito tempo. Pontos fracos desta opinião. O versículo 11 dá a ideia de aperfeiçoamento em nós. Quando ele diz aqui que era menino, falava como menino e tal, mas quando chegou a ser homem, desistiu das coisas de meninos. Então, o cânon, ele assegurou o encerramento das revelações de Deus, encerrou ali a Bíblia, e dá um certo conforto, muita segurança, claro, mas ele não aperfeiçoou espiritualmente o interior de ninguém, o íntimo de alguém. Não houve uma interferência espiritual nos crentes após o término do Novo Testamento. Não tem sentido pensar assim. Então, não bate bem este aspecto. Versículo 12 também é um ponto fraco para esta explicação. É quando ele fala, quando ele diz, eu conhecerei face a face, estarei face a face, conhecerei como sou conhecido, são expressões muito fortes para explicar o relacionamento entre o crente e a palavra de Deus, ou mesmo entre o crente e Deus, porque a Bíblia se completou. Alguns dizem, não, como a Bíblia, alguns que explicam assim, como a Bíblia é a palavra de Deus completa, e quando você lê a Bíblia, é como se você estivesse vendo Deus face a face, ou você está sendo conhecido de uma maneira perfeita, plena, porque agora é a Bíblia completa e tal. Pessoalmente, eu acho forçar isso. Então, eu não adoto este versículo para explicar o término dos dons carismáticos, que eu estou convencido que terminaram, convencido que cessaram, convencido que o movimento carismático não é autenticamente cristão. Não estou dizendo que todo mundo que pratica não é crente, nem é salvo em Cristo, absolutamente. mas que não é um fenômeno praticado de uma maneira cristã e dentro dos padrões cristãos, não é. Então, a segunda opinião, não é segundo a minha opinião, mas a segunda interpretação é que aqui está falando é do amadurecimento da igreja. Não está falando de dom A, dom B, dom C, mas simplesmente que na terra a igreja ia amadurecendo passo a passo. E certos dons iam sendo dispensados ou desnecessários. Pontos fortes é que a palavra traduzida como perfeita não é uma tradução perfeita. Provavelmente, porque, embora ela possa ter esse sentido, mas o sentido mais comum da palavra no grego, telios, é completo ou maduro, é sem faltar nada, completou, encheu uma medida ou coisa assim. Esse é o sentido desta palavra aqui. Não quer dizer perfeição absoluta como Deus. Não. Então, seria assim, quando vier o que é maduro, quando vier o amadurecimento, isso cai bem com a ideia de um crescimento paulatino da igreja. Pode ser. E mais de acordo com o versículo 11, que dá a ideia como o menino que vai crescendo e fica adulto. Ponto fraco é que o versículo 12 fica meio sem sentido. Porque por mais que a igreja amadureça, as condições do versículo 12, de ver face a face, conhecer como é conhecido, isso não virá com o amadurecimento da igreja. Terceiro e último. Está falando da vida na glória com Cristo. Esse perfeito é isso. Então, nesse caso, os três dons, profecias, línguas e conhecimento, eles são dados como representativos de todos os outros dons, como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, todos os dons são provisórios, igualmente provisórios, sem entrar em detalhes A, ou B ou C, e eles só vão deixar de existir na glória. Pronto. Na glória não vai ter mais dom nenhum. Claro, exceção do amor. Ponto forte, o apoio no versículo 12, que dá uma ideia clara da existência na glória, de ser conhecido como é ver face a face. Ponto fraco. A palavra no grego de amadurecimento não combina bem, porque vamos amadurecer quando estivermos com Cristo e tudo, vamos ficar completos e tal. Não combina muito bem. Mas poderia ser, mas não é tão forte a ideia. E a analogia de crescimento lento do versículo 11. Eu era menino, fui crescendo, fui deixando as coisas de menino e tal. E isso não combina com a transformação repentina que nós teremos na glória. Nós não vamos evoluindo lá na glória para chegarmos amadurecendo na vida cristã. Nós vamos amadurecendo aqui, mas na glória não, então... Provavelmente Paulo não está falando especificamente da glória, mas tem alguma coisa aqui na terra que ele está falando. Parece que está meio misturado. Uma vez conversando com o pastor Alan Pierce Baker, que nos deixou há pouco tempo, está na glória já, ele disse, falando desse assunto, e se eu tenho um livro, que eu gostei da sugestão daquele livro, de opa, tem um interesse, e ele me emprestou. O livro, mais ou menos, refletia o que eu pensava, expressando em palavras o que eu nunca tinha feito, assim, colocando no papel, mas mais ou menos a minha opinião, nunca fui entusiasta de nenhuma das três interpretações, quando eu... prego sobre o assunto e explicava, e me perguntava e tal, eu dizia, é misterioso, Paulo está falando de coisas aqui dentro, que a gente não pode chegar e simplificar, é isso, pá! Ele está falando de situações, é difícil isso aqui. A sugestão é a seguinte, que eu adotei, porque veio colar bem no meu coração. A olhar para o futuro, Paulo considerou três coisas. O amadurecimento da igreja, sim, que é algo óbvio, que a igreja vai crescendo até em questão de doutrinas. A doutrina da escatologia, por exemplo, era pouquíssimo comentada até 1700, 1800, quando começou a aumentar muito isso. Os reformadores do século XVI, 1500 e tanto, Lutero, Calvino, etc., mal falavam sobre escatologia, milênio. Falavam, mas pouco, e não trabalhavam muito, não mergulhavam. Tribulação, nem comentavam este assunto e tudo. Era uma doutrina muito deixada de lado, curiosamente. Aí aumentou muito de 1800 para cá. E há livros sobre o desenvolvimento das doutrinas na história da igreja cristã. Como se o Espírito Santo pegasse certas épocas da igreja cristã e fizesse a igreja amadurecer em doutrinas já reveladas. Claro, o cânon encerrado. Mas como se ali o Espírito Santo resolvesse levar o conjunto de crentes vivos na época a ser atraídos por essas doutrinas na Bíblia e desenvolver os teólogos e as discussões e tudo mais. E é um estudo muito curioso, o desenvolvimento das doutrinas cristãs ao longo da história cristã. Então, nesse caso, então eu quero dizer com isso o quê? Que a igreja, tem muito sentido você falar em amadurecimento da igreja. Sim, tem todo o sentido. Então é como a própria formação do cânon, é óbvio que contribuiu para isto. Como eu disse, a segurança que nós temos em dizer assim, não há doutrina nova, não há, acabou-se. Ah, porque teve uma profecia lá, e estão chamando de profeta lá nas igrejas carismáticas e tal, que alguém levantou e fez uma profecia de alguma coisa que aconteceu. Não chame isso de profecia, porque as profecias encerraram, acabou. Há uma revelação nova, um ensino novo, e um significado novo num pedaço de pano ou num líquido qualquer. Mil coisas que vão dizendo, que vão somando com o que está revelado, isso é falso. Por quê? Porque está encerrado. Então, dá uma segurança enorme para nós crentes hoje, dizer assim, não acredito, não aceito, rejeito qualquer coisa que não esteja revelado nas Escrituras. Isso é forte. Então, 30 anos depois de Paulo escrever isso aqui, a igreja encerrou. Deus encerrou o cano e ainda passaram 300 anos discutindo quais os livros que estavam ou não no cano. O livro de Hebreus sofreu para entrar no cano. Foram dois, três séculos a igreja discutindo se colocava ou não o livro de Hebreus no cano. Uns diziam, não, ele faz parte, ele é tão autêntico quanto um outro livro do cano inspirado. Não, Hebreus não é inspirado. É, não é. Até que os concílios e tal encontraram lá uma unanimidade ou a maioria tal que resolveram oficialmente que o livro de Hebreus estava no cano. Aí é bom sempre dizer, quem coloca um livro no cano é o Espírito Santo, não foi o concílio. O concílio apenas reconheceu e a igreja, de uma maneira geral, aceitou e os crentes aceitam de coração. Tudo bem, mas é um assunto que não é muito fácil, mas que mostra um amadurecimento da igreja ao longo disso aí, mostra. Então, é como Paulo olhou o amadurecimento da igreja, culminando com a vida na glória. Claro, que é o caminho de todos nós. Ele não tinha ideia de quando Cristo voltaria. Existem alguns mazafoitinhos que dizem que ele se enganou. Que ele se enganou. Que Paulo estava certo que Cristo ia voltar ao longo da vida dele. Mas, coitado, se enganou. Claro que Paulo pode se enganar com nós, mas nunca escrevendo as Escrituras, que são inspiradas. Então, o absurdo, o afoitinho que eu digo aqui, é dizer que tem passagens na Bíblia em que Paulo se enganou, porque ele estava certo que Jesus ia voltar. A maneira que muitos veem, como eu, não é, é que ele não estava certo se ia. Aí eu já concordo. Quando ia, e que há uma oscilação e uma hesitação, até a própria, óbvio, que ele não sabia, isso não foi revelado para Paulo. Poderia ser enquanto Paulo vivia? Poderia. Pelo menos teoricamente. Enquanto isso, a igreja, enquanto Cristo não voltasse, a igreja ia o quê? Amadurecendo. Amadurecendo. Em todos esses sentidos que eu já comentei. Com o amadurecimento, pouco a pouco, iria perdendo a igreja e perdendo a necessidade de certos dons. Conforme a analogia do versículo 11. Menino vai crescendo e vai ficando mais maduro. Mas esse amadurecimento seria e será imediatamente interrompido quando? Quando Cristo voltar. Então, quando Cristo voltar, acabou tudo. Dons, carismáticos, não carismáticos, os carismáticos já tinham, entendendo que eles já tinham passado, mas os outros não. De hora para outra, todos nós estaremos nas nuvens com Cristo no ar. É o que nós cremos dentro do ensino pré-tribulacionista. Ou seja, a igreja vai passar por um processo instantâneo, não de amadurecimento mais, mas de completude. Seremos como nós seremos. Aí aplica o que está lá no versículo 12. E claro que Paulo não sabia quando é que ia acabar uma fase e começar a outra. Então, parece que Paulo revelou aqui nestes três versículos muito misteriosos e muito polêmicos, parece que ele jogou aqui o que iria acontecer ao longo do tempo, sem especificar nem poderia datas e sem entrar em muitos detalhes, nos deixando aqui quase loucos, quebrando a cabeça, nós pregadores e teólogos e todos os que queremos expor a Bíblia de uma maneira séria. E ficou assim mesmo. Ficou assim. Eu acho essa explicação aceitável ao meu coração. Não quero lhe impor, você pode ter liberdade de achar o que quiser. Não, é o que é perfeito, é o cânon mesmo, é a Bíblia, acabou encerrado. Bom, tudo bem, acho como você quiser. Não, isso aqui está falando da glória, só. Não tem nada a ver com a terra aqui. Ou o contrário, não, aqui está falando do amadurecimento da igreja. Vai chegar um ponto que não vai ter mais dom nenhum na igreja amadurecer. Tá bom, tudo bem. Ok? Então, a minha explicação é esta, que eu até levei muito em certos detalhes, mas eu queria colocar isso diante da igreja, acho que nunca tinha feito. Eu quero encerrar, então, no versículo 13, ele fala de fé e esperança. Elas já existiam juntamente com os dons na época em que Paulo escrevia. E o que Paulo diz é que, mesmo se alguns dons passassem, a fé e a esperança continuariam existindo. Aqui na Terra, o que é óbvio, inclusive, mas é bom lembrar isso. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Entre estes três, porém, entre eles, o amor é o maior. Então, o que dá a ideia, embora ele não diga especificamente aqui no versículo 3, é que quando Cristo voltar, a fé e a esperança vão perder o sentido. E o amor continua sozinho. Então, veja que ele destacou aqui três, vamos chamar agora de virtudes, porque a esperança não é conhecida tecnicamente como um dom, nem a fé, embora a fé poderia até ser, fé é, aliás, esperança não. Mas essa lista de dons também é discutível. Quantos dons existem? E não é muito claro isto. Ou seja, Paulo quer dizer assim, olha, tem três, vamos chamar de virtudes ou de dons, como seja, deixando língua de lado e profecia e os outros, o conhecimento e tal. Tem três maiores do que esses dons aqui, tudo? Quais são, Paulo? Amor, fé e esperança. Esses três são extremamente significativos para a vida do crente. Ok. Detalhe. Só vai ficar um. O maior aqui, o grande mesmo, é o amor até porque ele vai continuar a eternidade adentro. Então, você ter esperança quando chegar no céu, não está lá o filho distante, estudando longe, querendo ver os pais, a família, contando os dias para chegar às férias, para ir para lá, para casa, aquela esperança de ver de novo, talvez o avô, o bisavô que está velhinho, antes que ele parta, eu tenho esperança de encontrar minha família toda lá e tal, esperança. Aí ele chega. Chega lá, vê todo mundo, vê a família toda viva e todo beleza, satisfeito. Esperança perdeu o sentido, porque ele está vivendo a realidade da qual ele tinha esperança de ver. Quando chegar no céu, qual o sentido? Eu tenho esperança que eu vou ver Cristo. Eu estou vendo. Eu tenho esperança que... Pode parar. Ninguém vai falar esperança no céu. Aqui, só vamos. Falamos o tempo todo, né? E fé no sentido de crer no que não está vendo, que é a definição bíblica de fé, sumiu. Não, mas fé é crer. E lá eu vou deixar de crer? É óbvio que nesse sentido, não. Mas não é mais crer no invisível. Crer no que você não está vendo. É isso que nós conhecemos mesmo como crer por fé. É que nós não vemos, há muitas indicações, inclusive, do contrário do que nós vemos, o mundo acha ridículo, a fé cristã, mas eu creio, contra todas as Abraão, contra tudo que era razoável, você vai ser pai com mais de 90 anos, eu não vou, vai, ele, pois eu creio. É. Então, quando chegar lá no céu, não tem mais sentido nós falarmos em fé, desta forma, porque eu estou vendo, eu estou vivenciando aquilo. Então, é isso, faz parte do... Eu creio que meu pai existe. Seu pai está vivinho ali com vocês do lado. Né? Eu creio que ele existe, eu creio, acredito. Você está normal? Né? Você crê que seu irmão vizinho está vivo? Né? Você não usa isso. Eu creio que o que eu estou vendo... Não, você está vendo, eu também estou, então... Não tem sentido isso. Basicamente, entendo, é o que o Paulo está dizendo. O amor está lá, reinando. Reinando. Nós apaixonados por Jesus Cristo, Ele por nós, os crentes uns pelos outros, está lá, eternamente, o amor. Paulo encerra a belíssima exposição, então, sobre o amor, e nós com ele, e daqui para frente vamos falar dos outros dons. Como eu já disse, a partir do próximo domingo, se Deus quiser. E vamos ser mais eficientes no aprendizado do que é o amor cristão e na prática do amor cristão. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta exposição, que o teu Espírito Santo tenha me ajudado a falar de uma maneira moderada, como o texto pede, não dogmática, como o texto não permite que sejamos, entendo eu, e que isso tenha sido útil, e que nós tenhamos muito cuidado do carismatismo, que por outros motivos, na minha concepção, claros, indubitáveis, não é praticado hoje de uma maneira legítima, bíblica, à parte do tamanho que tem hoje o movimento, a parte dos que realmente são salvos ali dentro, eu não vou nem posso entrar neste tipo de detalhe. Seja como for, estamos felizes com os dons que cremos que tu ainda distribui entre nós, como vamos ver. Alguns nem sabemos o que é direito. Se algum desapareceu também, pode ser. A Bíblia não é tão clara quanto a isso. Então, dá-nos essa largueza. Mas que nunca percamos de vista, isso é muito importante, Senhor, para os corações de todos nós, a definição de dom como uma capacidade que o Espírito Santo dá para o crente servir na sua igreja. Com dom ou sem dom existente hoje, é extremamente importante cada crente servir na sua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.